Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana.
E o meu é Liane.
Duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar.
Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar.
Periquitos e periquitas, a mais um episódio. E o episódio de hoje é ao vivo e a cores.
Até que
enfim.
Verdade. Depois dessa quarentena aqui na Austrália, as coisas estão finalmente voltando ao normal. Tô muito feliz. A praia reabriu. A Liane fazendo bolo de novo.
A gente já tá podendo se ver pessoalmente.
Exatamente.
Tá tudo ótimo.
E por isso que a gente se reuniu.
Sim.
Na casa da Liane, aqui no Puleiro das Periquitas.
Sim.
Pra gravar o episódio novamente ao vivo.
É verdade. E o tema do episódio de hoje é baseado nas perguntas que eu recebo no Instagram, né? Muitas pessoas que querem vir fazer intercâmbio, que já estão aqui fazendo intercâmbio, me questionam muito. Liane, você acha que é importante que eu já vá com inglês? Qual o nível de inglês que você acha que é interessante que pra eu chegar aí e conseguir um trabalho? E as escolas, como é que são as escolas? Será que eu devo estudar no Brasil antes de ir? Será que eu não devo? Então, assim, melhor do que a gente pra falar é um professor de inglês.
Com toda a propriedade.
Com toda a propriedade. E a gente convidou uma figurinha repetida aqui já no nosso podcast, né? Uma pessoa que a gente confia, que a gente confia no trabalho dele, que é o Sávio. Oi, Sávio, tudo bem?
Olá, meninas, tudo beleza?
Tudo.
Obrigada.
Seja bem-vindo.
Obrigada por ter aceitado nosso convite de novo. E a gente convidou o Sávio pra ele conversar com a gente sobre isso e dar a visão dele técnica, né? De alguém que é formado na área, que tem experiência pra... Ninguém melhor do que ele pra orientar, né?
E um professor que já tá estabelecido aqui em Sydney, né? Ele,
sim,
que já foi professor em escolas daqui e agora ele tem o próprio curso de inglês dele aqui, com aulas particulares. Então, ele vai conversar com a gente, vai tirar as nossas dúvidas. E antes disso, eu queria só ler pra vocês um levantamento feito pela British Council, onde diz que apenas 5% da população brasileira sabe se comunicar em inglês. E destes, apenas 1% apresenta algum grau de fluência. O Brasil é o 41º colocado no ranking de 70 países, ficando abaixo de outros países latino-americanos como Equador, Chile, Peru e México. Esta deficiência em uma segunda língua, a mais difundida em todo o mundo, tem prejudicado desempregados na busca de uma boa colocação, como executivos de grandes empresas que encontram imensa dificuldade de contratação de pessoas que possam representar as suas empresas em congressos, eventos internacionais, por exemplo. Na hora de preencher um currículo, o brasileiro costuma enaltecer o seu conhecimento. Entretanto, um estudo mostrou, feito com 37 mil brasileiros, que 12 estados mostraram que 51% informam ter inglês avançado ou fluente para escrita e leitura. Porém, destes, ficou provado, após testes de proficiência, que somente 36% podem ser considerados avançados ou fluentes. Até mesmo os funcionários de multinacionais no Brasil não escaparam da triste estatística. Ciente dos prejuízos que a falta de um segundo idioma provoca na carreira, muitos brasileiros estão correndo atrás e elevando o número de matrículas nas escolas especializadas. E isso se enquadra também naqueles brasileiros que não só vão se matricular num curso de inglês no Brasil, mas querem fazer um intercâmbio fora.
Sim.
Na verdade, a minha opinião é até muito mais eficiente, se tem condições, fazer um intercâmbio para aprender a língua num país de língua estrangeira.
Sim,
é
verdade.
Conta pra nós qual que é a real importância de se aprender o inglês ou de vir com o inglês? O que tu acha, na tua opinião, que para aquela pessoa que vai fazer o intercâmbio, vir com o inglês já é o mais importante? Aprender o inglês aqui seria mais importante? O que tu acha?
Vamos lá, gostei da primeira pergunta, hein? Já começamos bem. E outro dia eu tava escutando um cara na internet falar e ele falou o seguinte, ele falou, inglês é vida. E eu adorei aquela colocação dele, eu concordo plenamente.
Que na verdade é um trocadilho, né? Saúde é vida, não é?
Sim, sim.
É,
ele falou inglês é vida.
Mas inglês é vida.
É, exato.
E o motivo pelo qual eu concordo com essa afirmação é que eu consigo identificar muito facilmente na minha vida que eu era um antes do inglês.
Sim.
E eu me tornei outro depois do inglês. Não que eu tenha mudado quem eu sou, né? A minha essência, obviamente, não mudou. Mas as oportunidades que eu tive depois daquele momento que eu me senti seguro em me comunicar em inglês, assim como a maneira como as pessoas me reconheciam, me viam, e também essa questão de viajar com mais autonomia, ter mais independência, e aquela satisfação pessoal, né, de você ter alcançado algo que, como você acabou de falar, uma parcela muito pequena da população alcança. Então é uma sensação muito boa chegar a fazer isso. E então eu acho que isso aí fica muito claro para todo mundo que o inglês muda a vida de qualquer pessoa no âmbito social, né, e pessoal,
e como
também no âmbito
também,
profissional,
né?
Com
Exato.
Certeza.
Você passou um tempo lá em Fortaleza, né? Passou alguns anos lá, antes de você retornar para a Austrália dando aulas para empresários, para hotéis, né? Justamente porque, por exemplo, Fortaleza é uma cidade super turística, né? Então tem muitos hotéis, recebem muitos turistas e o pessoal não tá preparado, não fala inglês. E você preparou vários cursos para que essa galera pudesse receber esses turistas de uma forma mais profissional, né? Qual foi a sua percepção, assim, dessas pessoas? Você acha que eles têm... Onde é que tá a dificuldade deles? Porque é a falta de exposição à língua, é a falta de interesse deles, assim, do pessoal do turismo, né? Por exemplo, o pessoal dos hotéis.
Sim, boa pergunta, Liane. Não sei se eu sou a pessoa mais qualificada para fazer uma avaliação de por que, que o brasileiro não fala inglês bem, ou pelo menos uma parcela da população. O que eu posso falar por experiência própria é que nós somos um país onde o nosso turismo é um segmento muito forte, não resta dúvida. Poderia ser infinitamente mais forte, mas as pessoas focam muito em medidas de curto prazo. É aquele famoso imediatismo. Então as pessoas contratam de última hora, as pessoas só investem em treinamento quando elas percebem a concorrência tomando a frente delas. As pessoas só começaram a falar inglês quando perceberam que a Argentina, o México e outros países até mais fracos economicamente, têm apresentado índices melhores, né, de níveis de inglês na população. E é muito aquela cultura do imediatismo, né? E aprendizado de idiomas é algo que deveria fazer parte da cultura, né, do país, a se tornar um país global, se tornar um país mais aberto a investidores de fora, se tornar uma população muito mais antenada com o que acontece no mundo afora e capaz também, né, como você mencionou, de receber o turista com mais propriedade. Então,
o brasileiro, eu acho assim, o turismo podia melhorar muito se o brasileiro falasse mais inglês.
Com certeza.
É. Até porque a gente sabe que no Brasil as coisas não são, as placas não são muito informativas, é difícil de dirigir, é difícil, né, quando tu compara com um país desenvolvido.
É, tipo assim, no Brasil você não vai pegar o GPS e sair dirigindo por aí, que você usa te manda pra favela.
Exato. Medo, né? Não, muito ainda que o turista, na verdade, às vezes nem sabe tanto quanto a gente, que é brasileiro, sabe, né? Mas o que eu queria te perguntar é que eu vejo que o brasileiro, e eu me incluo nele, né? A gente tem um sotaque forte. O sul-americano, talvez, tem esse sotaque forte, mas eu me esforço muito pra tentar copiar, vou botar entre aspas aqui, né? Copiar o inglês, seja australiano, seja o inglês da Inglaterra, enfim, o americano. Tirar um pouco aquele sotaque. Mas eu percebo que muitos brasileiros não se esforçam muito pra deixar o sotaque. Tu percebe isso também?
Olha, interessante você tocar nesse assunto, Giovana. Eu tenho uma newsletter semanal que eu envio, né? E na última newsletter foi sobre isso, foi sobre sotaque. Eu sou muito a favor de que você deve falar corretamente, né? Tem aquele standard English, tem uma pronúncia boa, né? Uma pronúncia sólida para que você consiga se comunicar e se conectar melhor com as pessoas em outros países. No entanto, eu acho muito bonito aquela pessoa que tem um sotaque que faz parte ali da tua as tuas características, a tua personalidade, aquilo torna a pessoa única, né? Cada um de nós tem o nosso sotaque. Tendo dito isso, obviamente, se o aluno de inglês ou a pessoa que é falante do inglês quiser reduzir o sotaque, existem cursos de redução de sotaque.
Ah, é?
É. Isso é interessante, é bacana, você vai poder se conectar com australianos porque você fala parecido com eles. Então o cérebro deles, por alguns segundos, te reconhece como um deles, aquilo favorece um monte de coisa, né? Mas tendo dito isso, eu acho bonito a pessoa que fala corretamente, mas se guarda o seu sotaque.
Não, eu acho que o sotaque tá intrínseco, e tanto é que eu falo uma frase e a pessoa pergunta, where are you from, né?
Sim.
Então, por mais que eu me esforce, eu acho que a gente sempre vai ter o sotaque. Vai ser muito difícil tu falar como um australiano, no caso, nosso caso aqui, né? Eu acho, por exemplo, assim, o teu sotaque é bem diferente do sotaque dos brasileiros. Tá, mas estamos falando do Sávio, que é um professor de inglês, que deve ter treinado muito fonética, ó, a pronúncia das palavras.
Os músculos da face, né?
Então, é aí que eu queria chegar. Eu tô certo ou tô errada em dizer que tem uma dificuldade no aprendizado do idioma quando a pessoa tem muito, tipo assim, o sotaque. Porque a pessoa vai falar com a fonética do português, vai falar a palavra, de repente, errado, YouTube.
Sim.
Tu não fala YouTube.
Uhum.
Mas muita gente fala YouTube.
YouTube.
Né?
Uhum.
Então, em português a gente fala assim. Ah, mas é uma palavra inglesada, então, mas eu vou continuar falando YouTube. YouTube.
Uhum.
É
interessante.
Tu acha que é uma dificuldade do brasileiro ou de aprender o idioma?
Vamos lá. Existem aqueles padrões de pronúncia que são mais difíceis de aprender, e esses, grande parte da população vai cometer aqueles, não sei nem se pode chamar de erro, né? Vai cometer ali aquelas diferencinhas ali, e tá tudo bem com isso. E há outros padrões de pronúncia que não só são muito perceptíveis no ouvido de qualquer pessoa, como são muito fáceis de resolver, né? Vamos pegar a palavra coffee, por exemplo, né? Uma pessoa que tá na Austrália há alguns meses, ou talvez há mais de um ou dois anos, que já escutou essa palavra centenas de vezes, continuar falando coffee, que a gente sabe que significa outra coisa, né? Significa tossir.
Uhum.
Aí sim denota um pouco de, talvez, desleixo.
Uhum.
Porque é um padrão de pronúncia muito fácil de corrigir. A gente não tem a dificuldade de fazer o I alongado. E coffee é uma dupla vogal, então fica muito visível também. E tem muita gente que ainda fala coffee. I like coffee. Então, aí eu acho que são problemas fáceis de resolver. Já outros são mais difíceis e fica difícil, né? Resolver, assim, a nível de população.
Puxando esse gancho, eu vou até trazer uma pergunta que estava mais pelo meio, que era justamente assim, qual é o problema? Eu vi que você já mencionou algumas vezes, né, nos seus stories. Qual é o problema que o brasileiro tem com a letra Y? Qual é o problema? E com a dupla vogal que você falou, assim?
Boa pergunta. E eu fiz esse vídeo aí de propósito, né? Eu criei esses títulos que chocam um pouquinho, que é pra chamar a atenção das pessoas para aquilo em questão, que é, nesse caso, o Y. Vamos pegar uma palavra, por exemplo, a palavra happy. Eu quase que diariamente escuto pessoas falando que estão happy.
Sim,
e essa palavra, ela não é a palavra que a pessoa quer dizer, que é happy. E o Y tá lá, né?
Uhum.
E aí eu vejo as pessoas ignorando o Y em várias palavras. Eu já destaquei o som do Y. E eu, sinceramente, eu não sei exatamente o que acontece, mas já falei para alguns alunos. Vocês estão ignorando uma letra que tá lá.
Uhum.
Não pode ignorar esse som. Mas, enfim, da mesma forma que, por outro lado, também acontece quando tem um som alongado no final de vogal e que ele é omitido. Coffee. Realmente fala coffee. Então são aí algumas características do Brasil, que também os espanhóis têm os problemas deles, os asiáticos têm os deles, e assim por diante. E só voltando rapidamente ao que a Giovana falou antes, questão de que o brasileiro tem um sotaque muito forte. A minha avaliação é que o brasileiro não é dos povos, né, que tem um sotaque mais forte, não. Se a gente se comparar com os espanhóis e com os franceses, a gente estaria aí morrendo de felizes que o nosso sotaque não é tão forte.
É verdade.
Como o deles.
Os indianos, meu Deus do céu.
Sim, exatamente.
O sotaque é forte.
Exatamente.
E sabe que eu achei assim, eu pensava que, vai ver, a gente percebe que o sotaque deles é forte, mas para outras nacionalidades talvez não seja tanto, porque eu não acho que o brasileiro tem um sotaque tão forte quanto o indiano.
Uhum.
Mas eu perguntei uma vez para um australiano, daí ele disse, não, para mim é quase impossível de entender. Tipo, um sotaque tão forte que pra mim é quase impossível de entender.
Hoje eu tava no telefone com um australiano e daí no final da ligação ele, você é italiana ou você é da South America? Aí eu falei, eu sou brasileira. Ah, não, é Brasília, é Brasília. Eu pensei que você era italiano por causa da pronúncia, não sei do que. Eles confundem muito. Ou não sei se é o nordestino.
Não, não, acho
ou
que
se a gente é o brasileiro
tem, a gente
em
tem
si.
Uma pronúncia parecida com os italianos, sim. Só veio a Chiara falando.
Pois é.
Mas tu acha, sabe, que as nacionalidades, as diferentes nacionalidades, têm dificuldade de aprender idioma? Quais as nacionalidades tu diria, assim, que tem algumas que têm mais dificuldade e outras menos?
Sim, interessante. Eu, aqui em Sydney, desde 2018, eu já dei aulas para mais de 20 nacionalidades diferentes. Se você me perguntar qual foi a nacionalidade que tinha mais dificuldade de aprender inglês, o pessoal da Mongólia, né? Eles, para começar, eles têm um alfabeto diferente, assim como os japoneses, os chineses, etc. Então, esses países asiáticos que eles têm um alfabeto diferente, aí é um peso a mais, né?
Sim, porque a escrita fica toda complicada.
É um trabalho a mais, ele vai ter que aprender um alfabeto para aprender os sons, para depois começar a aprender a falar, é muito mais difícil. Nós, de língua latina, a gente herda, a gente acaba pegando muitas palavras do inglês e vice-versa, né? Então, eu não acho que o brasileiro é das nacionalidades que tem mais dificuldade de pegar accents, não.
Talvez, tipo, seja menos, talvez seja menos esforçado.
É, não sei exatamente. Mas aproveitando esse tema em questão agora, pra quem tá nos escutando, que quer um recurso bacana pra checar accents, é uma atriz britânica que se chama Amy Walker. Ela tem um canal no YouTube, e aí vocês podem checar lá, e ela fala inglês em 21 diferentes accents.
Nossa!
Ciao, bella. I'm Amy Walker. And today we do the Italian accent. In Italiano, we pronounce everything. If there is two consonants, we pronounce them both. Not pizza. It's pizza. Bruschetta. Bella. It's most important in Italiano to feel every sound. Put all your energy, your juice, your body into every vowel. Every concert.
Ela fala inglês com 21 sotaques diferentes. É fantástico o trabalho dela, sou fã dela. Ela não fala só sobre isso, mas ela é atriz, ela fala sobre várias coisas, mas ela consegue simular o accent, inclusive o australiano.
Pois é, já olha só, o alemão, tá? O alemão tem muitas palavras que só muda a sílaba tônica da palavra.
Hello.
Né?
Today I am going to show you how to pronounce German car names. I have heard a lot of people pronounce the car names incorrectly, and it makes me very angry. So for this, I'm going to teach you how to pronounce the car names correctly now. But first I must eat a Lebkuchen. So, the first wrong car name, so many people say Audi. When it's actually pronounced Audi. Say it with me. Audi.
Então, pelo menos foi o que essa amiga alemã me falou. Que pra ela, quando tu conversa alguns minutos, tu acha até que a pessoa é de, dependendo de onde que vem da Alemanha, né? Que ela é de origem nativa daqui. Porque de tão parecido que é o inglês deles com o inglês original. Eu tenho, claro, salvo se raras exceções, né? Mas eu tenho a impressão que o alemão é assim como o holandês também. Pra eles é muito mais fácil aprender.
Ou sabe, mas me conta aqui uma coisa. Quais são as vulnerabilidades de quem não fala inglês? Comenta aqui pra gente quais são as maiores dificuldades que você observa entre os estudantes.
Aqui na Austrália, né?
É. Não, ele pode citar exemplos de estudantes que ele teve aqui, de estudantes que ele teve no Brasil, por exemplo.
Tá.
Eu entendo que a nível global, se você não fala inglês, você não está inserido ali em vários cenários, né? No que diz respeito a business, no que diz respeito a viagens, são os dois principais. Você vai estar vulnerável. Não quer dizer que você não possa fazer negócios com uma pessoa de outro país. Você vai poder fazer negócios. A comunicação ela é importantíssima, e aí pode ser que você encontre dificuldades aí. Em termos de viagens, eu também acho que a pessoa fica muito vulnerável. Não que a pessoa vá correr perigo, vulnerável nesse sentido, mas vulnerável no sentido de não usufruir de tudo que a viagem...
Perde, né?
Sim, claro, com certeza.
Perde muito, eu acho, também.
Você não tem autonomia para viajar, você fica dependendo de outra pessoa.
Você
ou
não
de
consegue perguntar, não consegue se
claro,
falar.
Ou de contratar um guia brasileiro na Europa e etc. Isso a nível global. Aqui na Austrália, isso vai depender muito do mindset da pessoa. Eu já vi pessoas dizendo que tem muito brasileiro em si, não precisa nem aprender inglês. Isso é a maneira como a pessoa pensa, né? A gente tem que respeitar. Eu particularmente não acho que esse é o caminho.
Verdade.
Né? Eu acho que quando a gente... Eu acho não, é um fato. Brasileiros que falam inglês melhor, eles se dão bem, né? Eles se dão melhor, digamos assim, em quase tudo, né? Uma vida social mais rica, poder fazer amigos com pessoas de outras nacionalidades de uma forma mais profunda, né? Fazer amigo todo mundo faz, até com gestos. É. Mas vai ficar no nível superficial ou vai aprofundar? Essa pergunta.
É.
E vida profissional, né? Eu tenho um aluno chamado Lucas, que ele é jardineiro. Ele começou a estudar comigo faz mais ou menos uns 2 meses e meio. E agora ele já está abordando, porque assim, o campo de atuação dele lá no Brasil é com vendas online.
Uhum.
Ele é especialista em vendas online para concessionárias de carro.
Uhum.
Ele chegou aqui, começou a trabalhar com jardinagem, o que ele adora, né? E agora o inglês ele tá melhorando a passos muito rápidos. O chefe dele já tá colocando ele num cargo de supervisão, onde ele não vai fazer mais aquele trabalho pesado, ou pelo menos não mais como antes. E aí ele já tá também paralelo a isso, prestando serviço de consultoria em vendas online para concessionárias na Austrália.
Olha.
E por quê? Porque ele identificou uma gap cultural. No Brasil, a pessoa que vende carro, ele vai criar os leads dele e vai atrás de, né, transformar um cliente frio no cliente quente e fechar vendas.
Sim, uh-huh.
Aqui na Austrália eles não vão, eles esperam.
É verdade.
Eles esperam muito. Então, através da metodologia de vendas própria desse aluno, ele está podendo hoje em dia prestar serviço de consultoria em vendas online para concessionárias de veículos australianas. Isso foi possível depois que ele conseguiu se comunicar no nível que passasse uma reputação e uma credibilidade maior.
Até porque as pessoas não estão indo comprar carro nesse momento.
Exatamente.
Agora online já é outros 500.
Pois é.
Você comenta muito em estratégia, ter estratégia. O que, que você está querendo dizer exatamente com isso?
Bom, vamos lá. A estratégia é basicamente o que a gente utiliza para quase tudo na vida. Se você sabe para onde você está indo e você tem um step by step, tem um passo a passo, você vai provavelmente chegar lá mais rápido do que alguém que está simplesmente usando a intuição e talvez alguns achismos.
Se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve, né?
Correto, qualquer lugar serve, vai demorar bem mais, talvez você não chegue lá, você não vai ter uma bússola, né?
É.
E isso é muito claro se fizer uma comparação bem simples entre alunos que tem, por exemplo, o mindset de no curso da inglês, na escola eu tô muito cansado, eu vou aprender na rua, eu aprendo na minha vida, eu vou ficar aqui alguns anos, eu aprendo. Ok, é uma maneira de pensar, talvez não seja a única. E aí você pega outro aluno que, além de saber que ele, por estar no país de língua inglesa, ele vai ter contato com o idioma na rua, no trabalho, nas festas, ele vai ter contato com o inglês. Só que além disso, ele estabelece uma rotina de estudos, ele vai ali avançando, né, no conteúdo, por exemplo, gramática. Eu tenho um esqueminha que eu passo meus alunos de mentoria no Brasil, que são 84 pontos gramaticais. E aí eu desafio algum aluno que fala que vai aprender na rua e está tão bem como esse depois de 6 meses.
Até porque na rua eles nem sabem explicar gramática. É só dizer assim.
Tipo, inglês
já falado. Já tive várias dúvidas, eu perguntei para australianos, eu perguntei, mas por que que é assim? Ah, sei lá, por que é? Tipo, eles não sabem explicar.
Exato, e para muitos de nós, dependendo do nosso estilo de aprendizagem, a gente precisa que as coisas façam sentido na nossa cabeça, senão a gente não tem como assimilar, como compreender aquilo. Então, eu falo muito nisso, como você disse, Liane, estratégia, tem uma estratégia. Você vai, como é que está a tua exposição ao idioma? Como é que estão teus pontos verbais? Você vai continuar se referindo ao passado sempre com um passado simples? Todo mundo vai entender, mas como é que vai estar a credibilidade do teu speech, do teu discurso? Seja numa ocasião social ou numa ocasião profissional. Tem uma estratégia, saiba para onde você está indo, né? Saiba que hoje você é um aluno pré-intermediário e que daqui a 3 meses você não vai querer estar ainda pré-intermediário, você vai querer estar intermediário, que daqui a 3 meses, 6 meses, desculpa, você vai querer estar no nível avançado e assim por diante. Né? Mas basicamente é isso, é um conceito muito simples.
Mas na tua aula, assim, no teu curso, tu estabelece assim com a pessoa, nós vamos começar aqui nesse nível beginner, mas daqui a tanto tempo nós vamos estar nesse nível aqui ou não?
Boa
estabelece.
Pergunta.
Porque sabe o que isso me lembra um pouco? Eu me lembro que eu tava no Brasil, que tem aqueles cursos de inglês em 5 meses você é fluente. Tipo, eu não conseguia acreditar naquilo. Eu fazia a minha vida inteira que eu fiz cultural, porque eu sou a maior idiota, então, né?
Isso é interessante, Giovanni. Esse ponto é muito importante. Não, a resposta é essa: eu não faço isso, porque a evolução de um aluno ou a rapidez com a qual ele vai chegar na fluência depende de alguns fatores, não depende só do professor.
Dele mesmo, na verdade.
Depende muito dele mesmo, depende do ambiente onde ele está inserido, depende muito das ferramentas e recursos que ele está utilizando, depende da plataforma. Depende do estilo de aprendizagem do aluno e depende do professor. Uhum. Então são esses 5 ou 6 fatores.
É um conjunto.
É um conjunto, né? É até um pouco irresponsável fazer-se uma promessa dessa sem levar em consideração essas 6 variáveis.
Uhum.
Então isso eu não faço. No entanto, o que eu faço é estabelecer vários critérios. Existem várias métricas que eu consigo medir o desempenho daquele aluno.
Uhum.
Isso é excelente para ele, porque se existe uma coisa que todo aluno gosta, se existe uma coisa que todo aluno é louco, é obcecado por isso, se chama senso de progresso. Quer ver? Pega um aluno que está 3 meses, que ele não sabe para onde é que ele está indo. Não fez teste, ou faltou no dia do teste, não recebeu feedback do professor, porque o professor, quando acaba a aula, já vai embora. Ah, não passou de turma, não mudou, os colegas são os mesmos. Aquele cara não está tendo senso de progresso.
Uhum.
Aí coloco do lado desse cara um cara que recebe feedbacks quase que semanais,
uhum.
Um cara que tem uma planilha, um arquivo compartilhado com o seu professor, onde o professor vai estar inserindo tasks para fazer o reinforcement, ou seja, o reforço do que foi visto na aula anterior durante a semana, para que ele chegue realmente na outra semana tendo consolidado aquele ponto gramatical, aquele conjunto de vocabulário, seja lá o que for, aquele communication skill. Coloca esse cara dentro do ambiente onde ele está num grupo fechado no WhatsApp com outros 20 alunos, debatendo ideias, estudando inglês, compartilhando material e fazendo o que a gente chama de peer learning, que é o aprendizado dos pares, eles se ajudando. E compara esses 2 alunos, tá entendendo?
Uhum.
Então, o senso de progresso é um elemento que não pode faltar numa aula, porque do contrário o aluno vai sentir que ele está investindo dinheiro e tempo e não está tendo resultado, e não é isso que o aluno quer.
Sim.
E também não é isso que o professor deveria querer.
Sim.
Se o professor se importa com a evolução do cara.
Sim. E com a construção do próprio nome do professor.
Da reputação,
né?
Tem dúvida.
Sabe, tu falou de estratégias, daí eu queria falar, assim, coisas que eu usei, que eu acho que me ajudaram, e me ajudam até hoje, né, assim, no inglês, a ficar na minha cabeça, é ouvir rádio.
Você ouviu Every Language, Kingdom Hearts Dawn, JQS, só hoje, Diana Cry, I Give It To You and My Skin, Ivete Sangalo, Somente Eu e Você. Você ouviu Mariah Carey, Brandy on the Hembrick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Nora Jones, Don't Cry I Have, e Kid Abelha, Nada Sei, MP3.
Programa de rádio e assistir TV local. Tem muita gente que não assiste TV, inclusive o Sábio é uma pessoa que não assiste TV.
Aquele mais TV em casa.
É,
acho,
mas
bárbaro.
Assim, eu acho que dependendo de como você vai usar essa ferramenta, ela pode ser muito boa. Tipo, no caso, eu gosto muito de assistir jornal, até pra essa história de me sentir dentro da comunidade, de entender quais são as notícias que estão sendo circuladas aqui. Nessa época do Covid foi ótimo, porque a gente ficava acompanhando os pronunciamentos do primeiro-ministro, da governadora e tal. Então, assim, você acha que a pessoa se expor a ouvir programas de rádio, a assistir TV local? Eu coloco subtitles, porque tem momentos que eu não consigo pegar, porque eles falam muito rápido, né? Você acha que isso ajuda, sim? É interessante que uma pessoa recém-chegada, que não tá lá fluente ainda, ela usar dessa artimanha, é bom pra ela também?
Ou fica mais nervosa ainda?
Olha,
não tá entendendo nada.
Olha, não tenho nem dúvida. Independente do nível de inglês do aluno, escutar rádio e assistir televisão é um recurso fantástico. Você vai estar dando a oportunidade do teu cérebro estar exposto a padrões de pronúncia, vocabulário novo, né? A gente aprende muito por chunks de linguagem, né? Às vezes você não entende uma palavra, mas entende
o contexto.
O contexto. Isso é muito bom.
Mas sabe o que eu fazia muito no início? Eu botava, assim, o filme com legendas em inglês.
Sim.
Porque, tipo assim, senão eu não entendia nada.
Filme em português?
Não, filme em inglês.
Ah, tá.
Tu tá escutando em inglês,
com,
né? Tu tá escutando, né? Aí tu põe a legenda em inglês pra tu não ficar tão perdido assim.
Sim.
Né? Porque só em inglês eu não, na época eu não conseguia entender. Agora com a legenda em inglês, ok, né? Aí tu lê e
sim,
escuta. Tipo,
sim.
Dá uma boa ajudadinha, né?
Sim, não tenho dúvida, porque a gente aprende muito por associações, né? Se você tá dando a oportunidade do seu cérebro, de você estar tendo contato visual com as palavras passando lá embaixo, e tu ouvindo, tá pegando a representação auditiva daquelas palavras, se você fazer isso, digamos, de forma consistente por um ano, se compara com alguém que não faz daqui a um ano. É claro que faz diferença, não tenho dúvida. Agora, isso é muito conhecimento receptivo, né? É tudo aquilo que a gente absorve. E nem tudo que a gente absorve, eu tenho um gráficozinho que eu tenho duas bolas, duas circunferências. Uma maior, que é conhecimento receptivo, é tudo que você absorve. Um aluno de inglês aqui em Sydney, como todo mundo sabe, ele estuda de 20 horas.
Uhum.
Ele vai conseguir produzir aquele conhecimento todo? Não vai. O nosso conhecimento produtivo é uma circunferência menor dentro dessa circunferência maior.
Uhum.
Ele é muito menor. Qual que é a ideia? Qual que é o objetivo? É expandir o conhecimento produtivo. Então, se você passar um ano assistindo uma hora de televisão por dia, é interessante? É fantástico. Porque quando você escutar, você vai fazer, você vai fazer associações. No entanto, se você não praticar aquilo que você aprendeu,
sim,
o nível de retenção vai ser muito baixo.
Sim.
Então, sempre esse balance entre conhecimento receptivo, ou seja, absorver conhecimento, e conhecimento produtivo, que é o
praticar.
Fazer, é o falar, é o praticar.
Você acha que material infantil é interessante para aquela pessoa que está no nível básico de inglês?
Sim, não tenho dúvida.
Olhar os desenhos da Anitta sempre me ajuda,
sim,
muito.
Sim, eu falo muito no Instagram pro pessoal. Eu até outro dia, eu não sou professora de inglês, mas eu dei dica baseada em mim. Eu falei, gente, lê os livrinhos infantis pro meu filho. Assistiu aqueles programinhas que o cara fica repeat, I am nanan. Aí ele fala 20 vezes aquela frasezinha.
Ele fala com o inglês bem lento,
isso,
bem pronunciado.
Sim. E aquilo vai entrando na nossa cabeça. E aí eu acho que, eu até falei assim, uma pessoa que, embora seja um adulto e tal, que não fala inglês, ele é um analfabeto. Ele vai se alfabetizar igual uma criança. Ele vai aprender a falar. Então eu acho que esse material infantil, ele é feito de uma forma estrategicamente pensada,
uhum,
para que aquilo fixe na cabeça da criança.
Repita.
E a criança repita.
Eu fico pensando muito daquela pessoa que tá lá no Brasil escutando a gente e tá querendo fazer um curso de inglês ou fazer um intercâmbio e não sabe nem por onde começar. Que curso que eu vou fazer? Porque quando eu fui fazer intercâmbio, eu tinha lá uns 17 anos que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos.
Que fina!
Não! Fina! Fina que eu não tive 15 anos, eu fiquei 3 anos economizando grana pra fazer isso. Tá tudo bem.
Mas fez.
Não fiz. Na casa da minha tia, mas fiz. Ai, Yane. Só pra eu perder o fio da meada, gente. Não, porque eu fico pensando como a pessoa pode escolher que curso que ela vai fazer, aonde que ela vai fazer, que cidade que ela vai ir, como é que faz pra dar esses primeiros passos, qual é a sugestão que tu dá pra, nessas escolhas.
Vamos lá. A minha opinião é que as pessoas devem encarar o professor de inglês. Imagine só um nutricionista. Você vai se auto... Como é que fala? Medicar? Você vai se autoconsultar,
uhum,
e decidir o que é que você vai comer, que vai fazer bem ao seu corpo? Pode ser que até um certo nível dê certo. Dali em diante, talvez você precise de um profissional. Dentista, advogado sobre leis, você hoje na internet tem tudo, mas você tem tempo, né? Você vai conseguir chegar na profundidade que você precisa,
uhum,
para entender de lei? Ou é mais fácil pagar ali um advogado, sentar com ele e ter aquela informação toda no estalar de dedos? Mesma coisa é um professor de idiomas. Eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que se consultar com um professor de idiomas, no intuito de decidir qual curso fazer, embora isso fosse muito bom, mas o que eu estou dizendo é a gente tem que saber o nosso ponto de partida para saber para onde a gente está indo. Isso se chama teste de nível. Existem centenas na internet grátis.
Uhum.
Né? E existem professores que não vão te cobrar muito. Uma ferramenta que eu passei, eu faço mentoria com alunos que estão no Brasil. Por isso que essa pergunta foi muito boa. E a semana passada, um aluno estava com uma dúvida no nível dele, estava com várias dúvidas, e ele também estava com medo de falar. Um aluno muito bom de gramática, mas ele tem medo de falar. E eu passei um exercício para ele. E toda vez que eu passo um exercício para esses alunos da mentoria, eu quero um feedback.
Uhum.
Eu quero um retorno. A gente tem um arquivo compartilhado, tem que ter um vezinho lá verde, um tick off,
uhum,
na task. E a minha task que eu passei para ele foi ir no iTalki, e conversar com 3 professores, fazer trials. Por quê, sabe? Porque os professores que estão no iTalk são aqueles professores... Imagina um australiano, que acabou de fazer o CELTA, né? Que é o curso, pra quem não sabe, é o curso que qualifica você pra dar aula de inglês.
Sim.
O cara é jovem, tem 25 anos de idade, 23, acabou de fazer o CELTA, tá viajando pela Ásia fazendo trabalho voluntário.
Uhum.
Pra ganhar experiência com aula de inglês. Só que o cara é nativo, ele já tem uma facilidade ali, né? Por natureza. Esse cara lá no iTalk... Lá no iTalk, ele tá cobrando a aula dele lá por 10 dólares às vezes. Por 12 dólares, por 15 dólares a aula. O trial, que é pra você conhecer ele, tá 2 dólares, tá 3 dólares. E eu falei pra esse aluno meu lá de São Paulo, eu falei, você vai agendar 3 trials, né? Essa semana com 3 professores diferentes. Ele tá vindo pra Austrália. Então você vai escolher professores australianos e você vai conversar por meia hora com cada um deles e receber feedback qualificado deles. Você recebeu o meu e você precisa falar, precisa quebrar essa barreira, né? Do conhecimento produtivo da prática. Você vai fazer isso, daqui a uma semana você vai me dar um feedback. E foi isso que ele fez. E o resultado foi sensacional. Ele descobriu, por exemplo, que ele falava muito mais do que ele achava que falava.
Sim.
É, mas até acho que esse teu aluno, ele já não tem mais tanto medo, porque ele tava fazendo curso de inglês, porque ele se expôs, né? Ele procurou um professor, tava fazendo curso. O que eu fico com receio é de muitas pessoas que não falam inglês, mas tem medo. É um medo.
É que tem gente que fala
nem
assim.
Nem procura curso, né?
É porque tem gente que quer sair do Brasil, né? Ah, eu quero fazer um intercâmbio. Mas pra quê? Porque quer sair. Porque tem gente que fala que quer fazer intercâmbio, mas na cabeça dele, eu quero viajar, né? Ele não tá pensando em quero ir estudar. Se você pegar pelo perfil de uma boa parcela dos estudantes que estão aqui, eles não vêm pra estudar, apesar de ser a obrigação deles. Eles vêm pra tentar fazer dinheiro e pra, com aquele dinheiro, viajar pra Bali, viajar não sei pra onde, eles vêm pra isso. Uhum. Então aí começa no mindset, que é a cara do sábio. Começa no pensamento errado da pessoa, né? Ele quer fazer intercâmbio, mas qual é o objetivo dele? É viajar? Então ele tem que se preparar, o inglês dele tem que se preparar pra ele ser um viajante.
Tá, mas volta ali na questão do medo. Eu tô pensando nessa pessoa que quer aprender a falar inglês, mas tem um medo absurdo que trava. Eu entendo isso, eu tenho outro medo de outras coisas. Mas nem todo mundo vai ser extrovertido que nem a Liane, que vai chegar, nem que for com o tradutor, que nem ela fazia no início lá, e botar o tradutor na cara das pessoas, porque eu não consigo falar. A maioria das pessoas não é assim.
Correto.
Elas têm medo. Então, que dica que tu daria pra essas pessoas dar uma destravada, dar uma deslanchada?
Então, se a pessoa tá no Brasil, a pessoa... Não tá fazendo curso, não sabe por onde começar, né? Digamos assim. A primeira sugestão que eu daria era entrar em contato com um professor particular, um professor de inglês.
Pode ser aqui também.
Pode ser aqui também, né? E fazer um diagnóstico. Como é que tá a minha gramática? Como é que tá o meu speaking? Em qual nível que eu tô, né? Se aquela pessoa estiver em algum nível, né? E também receber feedback qualificado de professor, em vez de ficar escutando inúmeros, né, conselhos diferentes, de diferentes pessoas que às vezes não estão qualificadas para dar aquela dica, aquele conselho. Não é que você não possa escutar seus amigos, né? Vai estudar inglês é um conselho muito generalista. Se eu fizer um diagnóstico, eu faço em 30 minutos com o aluno, que são um teste de speaking e outro teste de escrita, um teste gramatical, que eu tenho algumas ferramentas de metrificação. Em 30 minutos eu dou um feedback qualificado e aquela pessoa sabe onde é que ela está e tem uma noção muito mais aproximada de para onde ela quer ir. Então, é isso mesmo. E outro ponto importante, Giovana, é também a questão de pessoas que estão, digamos assim, perdidas, não sabe por onde começar, quer sair do país, não fala inglês, ou fala inglês no nível ali mediano, sei lá, pré-intermediário, algo nesse sentido, mas tá naquela ânsia de sair do país de qualquer forma e de fazer inglês, né? A gente fala, sabe que inglês muda a vida da pessoa, melhores empregos, ganha melhor, oportunidade de viajar melhor, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui no podcast. Essa pessoa tem que ter cuidado com duas coisas, né? E aqui já fazendo uma avaliação aqui mais comportamental da pessoa. A primeira delas é não se tornar vítima de gatilhos mentais na internet. Um professor de inglês que entenda de marketing digital, de funil de vendas, ou que esteja assessorado com um cara bom de funil de vendas, ele faz você puxar o cartão de crédito do bolso e clicar no botão assim, ó. Muito rápido. Então, ter cuidado para não se tornar vítima, né? dessas iscas de gatilhos mentais, e ao mesmo tempo também tem um negocinho chamado paciência, para não queimar etapas. E aí já nos leva a outro ponto, que esse, eu sou fascinado por isso, que é alunos de nível avançado cometendo erros de alunos de nível básico, que queimaram etapas. Quando você queima etapas, você acaba criando vários fossilized mistakes, vários erros fossilizados. Isso demora mais a quebrar lá na frente. E você atinge um nível de fluência muito bom, que você consegue passar a tua mensagem. No entanto, não tem muito nível de precisão. A tua mensagem não é passada com precisão. Do tipo, conjugando verbos no tempo errado, esse tipo de coisa. Então, se você está perdido no Brasil, se você quer começar a estudar inglês, se você já estuda inglês e não está vendo progresso, quer melhorar, se você está atrás de um professor, de um curso, o que quer que seja, primeira coisa, relaxa e tenta procurar alguém qualificado para fazer um diagnóstico em inglês, para ter um papo, saber em qual nível você está, receber um feedback qualificado, né? E seguir ali um certo passo a passo.
Para quando procurar o curso no exterior, saber até qual nível que ele vai entrar.
Correto, isso é muito importante.
Senão a agência, de repente, vai te colocar lá no início, né? Não sabe onde tá.
Não tem a dúvida.
Sim.
Uma outra coisa que eu acho que complementa com isso que tu falou é para as pessoas que estão aqui. As pessoas estão aqui e não sabem falar inglês ainda, chegaram aqui e tem aquele medão, né? Tu sabe que eu fazia quando eu cheguei e não falava inglês, eu tentava me expor da minha maneira, o máximo que eu podia. Eu sou extrovertida, mas não que nem a Liane. Tá? Então, eu fazia o seguinte: eu entrava num café e não olhava o menu. Então, tipo, eu entrava e não queria olhar o menu pra saber o que tinha. Porque isso me forçava a perguntar.
Sim.
Tu tem alguma coisa com o scrambled eggs? Tem eu não sei o quê, entendeu? Aí as pessoas às vezes até falavam: tá aqui no menu, quem sabe, olha esse aqui. Ah, tá. Daí eu ia olhar, mas pelo menos eu me fazia com que eu me expusesse a perguntar. Outra coisa, chegar no mercado e em vez de comprar o pacotinho de presunto fechado, ir lá na deli e pedir pro cara: quero tantas gramas. Aí ele vai pedir: que tu quer mais? Pede outras coisas lá que tu ia comprar no pacotinho fechado.
Separa um valor pra gastar.
É, pra tu pedir, pra tu te esforçar a falar. Porque eu tinha mais vergonha de falar, de repente, na rua com alguém que eu não conhecia, Mas também é ótimo que sempre tem as veinhas que querem conversar.
As veinhas são ótimas.
Elas conversam. E tu fica só escutando, falando a vida inteira delas. Aquilo ajuda um monte, porque é um inglês super erose.
Sim.
Né? E tu vai.
E eles têm todo o tempo do mundo pra conversar.
Todo o tempo do mundo. Tem uma veinha que sempre me pega e fala que o mundo vai acabar.
Nossa!
Que a Austrália tá maravilhosa, mas vai acabar tudo isso.
Ó, pra quem quiser praticar inglês, vem pro meu prédio aqui, ó. Tá cheio de véia aqui. Então, ótimo pra conversar. Mas sabe, você falou que o pessoal conjuga o verbo às vezes no tempo errado. E hoje você postou no Instagram com a confusão entre past simple e past perfect.
Correto.
Qual é essa confusão aí pro pessoal que tá ouvindo a gente saber?
Bom, vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar com timelines, porque nós somos muito visuais, correto? Então, quando você vê uma timeline na sua frente, que tem um pontinho aqui na frente, perto da pontinha da seta, que é o agora, é o momento da conversa. Você vê um outro pontinho lá atrás, é um ponto fixo no passado, que é algo que aconteceu. Tipo, eu jantei pasta ontem à noite, passado simples. Eu fui à Nova Zelândia ano passado, passado simples. Eu tomei café meia hora atrás, passado simples, né? E aí você vê outra timeline, onde tem o mesmo pontinho aqui perto da pontinha da seta, que é o agora também, momento da fala, e aí você vê dois pontos, não vê só um, né? E aí, intuitivamente, muitos alunos já matam a charada antes do professor explicar, só em olhar para a timeline. Ele vai: ok, se esse aqui é um passado simples, essa timeline aqui que tem dois pontinhos, duas barrinhas, deve ser o passado do passado, né? E aí, o que é que eu faço? Eu gosto muito de trazer contextos reais, porque trabalhar com contextos reais torna o aprendizado mais memorable, mais lembrável, digamos assim. Então, eu falo uma coisa que aconteceu com a minha vida, do tipo: I had been to New Zealand in 2008 before I came to Australia in 2011.
Tu mexeu os dois passados aí.
Isso, o past perfect
e o past simple.
E aí, quando eu falo isso, indicando o ano que cada coisa aconteceu, fica muito mais claro na mente do aluno. Né? E aí, claro, envolve não só o meaning, né, que é isso que eu falei agora, o significado, mas também a forma, né, saber que o passado perfeito vai ter sempre o I had been, you had been, e assim por diante. E o próximo verbo, né, é o verbo que for dado o contexto. I had been drinking coffee all morning. I had been to New Zealand. E já é outra coisa. E assim por diante. Mas são confusões que é muito, eu diria até aceitável, porque como é a nossa segunda língua, tudo tem que fazer sentido na cabeça. né?
É.
E aí, através de um exercício de reinforcement, a gente faz com que aquilo, no intervalo de uma aula, de 1h45, se torne resolvido pra sempre.
Pois é, e eu acho que é tipo assim, ó, em termos de uma aula, tu resolve pra sempre. Coisa que a gente estuda mais de um ano no colégio, né? E eu acho que é o tempo verbal mais complicadinho do inglês. Uma vez que tu aprendeu esse, não sei, tu considera, tem algum outro tempo verbal que tu consideraria mais difícil que esse?
O ponto verbal mais... o ponto gramatical mais importante, na minha opinião, é o present perfect. Primeiro porque ele não é muito claro para nós brasileiros. Segundo porque é ele que vai diferenciar um aluno de nível básico de um aluno de nível avançado.
Outro dia, numa conversação aqui, eu soltei um present perfect. Eu estava, opa, present perfect. Pô, parabéns!
Né? Tipo assim, simplificando, pegando 6 diferentes níveis e achatando assim apenas 2 níveis, básicos e avançado. O que está aqui nesse meio, nesse platô, que muitos alunos vão lá e engancham no nível intermediário, é o present perfect. E eu trabalho também com 3 timelines, que é uma brincadeira que eu faço muito legal, que eu coloco no projetor, então numa folha, as 3 timelines. E eu peço para os alunos me dizerem qual é a timeline que representa o present perfect. E geralmente eu trabalho numa metodologia que são 4 alunos, porque eu preciso de interação, preciso de conversa, né? Porque eu preciso escutar erros comuns para ir sanando aqueles erros. E aí, quando eu coloco isso, geralmente numa folha de A3, impresso as 3 timelines, e dou uma task para eles. Vocês têm que debater, têm que discutir, e eu quero que vocês, ao fim da conversa de vocês, cheguem a um consenso de que qual dessas 3 timelines é a timeline do present perfect. E aí eu deixo eles debatendo e não ajudo. Eles têm que se degladiarem lá e saírem com a resposta. E quando eles saem com a resposta, e eu digo, então, é A, B ou C, a timeline do present perfect. E eles sempre vão escolher uma delas, o A, o A, B ou a C. E eu revelo que as 3 timelines são do present perfect. Porque o present perfect basicamente são 3 situações, 3, né, contextos. São 4, mas o 4 é muito raro de acontecer. Eu trabalho primeiro com esses 3, né, que é a experiência de vida, I've been to New Zealand. Foi uma experiência da minha vida. Eu não tô falando quando, isso não importa na conversa. O que importa é que eu estive na Nova Zelândia. A experiência de vida, I have been to New Zealand. O outro é passado não finalizado, né? I've lived in Sydney for 10 years now. Eu tenho vivido em Sydney por 10 anos até agora, digamos assim. Passado não finalizado. E a terceira, que talvez seja a mais interessante de todas e talvez a mais difícil de compreender, mas que com meus alunos eles pegam rápido porque eu mostro vídeos, é o que eu chamo de passado recente com resultado no presente. Algo que aconteceu agora há pouco, mas tem um impacto ou é relevante agora. Do tipo, I've lost my wallet. Eu perdi a minha carteira.
E ela continua perdida.
Ela continua perdida. Tem a questão do passado não finalizado.
É.
Mas o mais forte ainda é o que é relevante agora, que eu tô sem grana. Eu tô sem dinheiro.
Eu fiquei pensando, I've eaten pasta all week.
There you go. So now you feel full. Você se sente cheia. Esse é o resultado no presente.
Interessante.
Mas bacana. E voltando rapidamente ao que a Giovana falou, eu chamo isso de microcontextos, né? Parada de ônibus, na deli do supermercado, a Liane conversando com a senhora que vizinha dela enquanto agou o jardim. São microcontextos que ali você não vai aprender o passado perfeito, não é essa a intenção. Não é precisão, ali é fluência. Ali é o seu ouvido entender o máximo possível e você falar e observar a reação da pessoa. Você aprendeu uma expressão nova, isso acontece muito, hein? O aluno aprende uma expressão no sábado comigo na aula, quando ele aplica aquela expressão no trabalho dele na segunda-feira, ele manda mensagem, né? Um monte de feliz, porque o pessoal reage bem.
Claro, claro.
E o pessoal diz, opa, o que aconteceu com ele? Evoluiu.
É um feedback positivo, né?
Sim.
Tá, Sávio, mas olha só, tem um aluno lá que tá em dúvida no curso que escolher, aonde que ele vai fazer, qual é a vantagem desse aluno de escolher o teu curso, que é um curso muito mais privado, vamos dizer assim, né? Um curso particular, um curso que ele até pode fazer em grupos, mas vai ser com grupos reduzidos. Então conta qual é a grande vantagem do teu curso sobre outros cursos de inglês que tu, inclusive, já deu aula, né? Como é que tu vê a vantagem para esse aluno?
Sim, claro. Não, existem milhares de cursos aí, existem centenas de metodologias diferentes, todas elas têm pontos positivos e negativos. Eu, particularmente, não acredito numa fórmula mágica, eu não acredito em receitas de bolo para ensino de idiomas. O que eu acredito muito é em você observar os métodos que dão mais resultados no mercado atualmente e você pincelar ingredientes daqueles métodos e criar o teu próprio método. E uma coisa que vai ser levada muito em consideração é o perfil de aprendizagem dos alunos. Isso aí, se você você pegar métodos que dão certo, técnicas de ensino que dão resultado, e você sempre observar o estilo de aprendizagem de cada aluno, você tem que fazer uma aula que dá muito resultado. Além disso, eu acho um diferencial das aulas que eu venho praticando aqui em Sydney é que eu trabalho com grupos de até 4 alunos. Isso, além de favorecer expansão de vocabulário e consolidação de gramática toda a aula, né, o aluno sai com aquela sensação de que ele aprendeu muita coisa, ainda tem a parte produtiva, que é o speaking, interação. Enquanto tem 4 alunos debatendo um tópico interessantíssimo, utilizando palavras que eles acabaram de aprender, e estão super entusiasmados utilizando aquilo, eu estou com o meu ouvido super afiado, pegando erros comuns e anotando no quadro para dar o que a gente fala de delayed correction, que é uma correção retardada. E aí a gente faz aquilo repetidas vezes, ao ponto que no final da aula o aluno sai com aquela sensação de progresso, de que aprendeu muita coisa numa aula. Além disso, tem o fato de eu trabalhar com pessoas like-minded, brasileiros que querem avançar na vida social, na vida profissional, não estão ali de brincadeira, então acaba gerando muita amizade, a gente acaba saindo juntos, né? Quando a gente sai, a gente faz questão de falar inglês, que é pra melhorar a naturalidade deles. E é sempre bom estar junto com um grupo de pessoas com um objetivo comum, porque aí todo mundo cresce em bloco. Isso aí é um fator também que eu trago na minha metodologia. Eu acho basicamente é isso que tem dado muito resultado nos últimos 2 anos.
Agora, bacana isso pros seus alunos presenciais. E você também tem alguns cursos online, né, que você está oferecendo. O que que leva o aluno a optar pelo curso online do Sávio, por exemplo, e não por algum outro curso, algum curso desses do YouTube que ele pode pegar por aí, assim, por exemplo?
E talvez seja até mais barato.
Mais barato, né? E tal, assim.
Se a pessoa vai pela internet.
Qual o diferencial do curso online do Sávio para aquele aluno que está no Brasil ainda, de repente, que não tem a possibilidade de fazer o presencial com você?
Então, o curso online, ele tem aquele lance da praticidade, né? Como não estou dando aulas ao vivo...
No Brasil, não é necessário agora, né?
No Brasil?
No Brasil é até necessário ser online,
Até necessário,
né?
Claro, por conta disso tudo, né? Então, tem esse lance da praticidade, você fazendo o seu tempo. Tem também a questão de ser um valor muito acessível. E lá tem muito conteúdo, são mais de 80 aulas divididas em 6 módulos, né? Passa mindset, recursos e ferramentas, vocabulário, gramática, exposição ao idioma e, por fim, vida social e vida profissional. Então, dá para cobrir muita coisa. E vai existir também o senso de progresso e o acompanhamento, que nós temos lives semanais com esses alunos. Não é um curso onde eu vou estar ensinando inglês propriamente dito o tempo todo. É um curso de mindset, estratégia, o nome já diz tudo. Eu vou estar acessando a língua target com a língua mãe, que é o português.
Sim.
E aí eu vou estar dando ferramentas, gerando mindset, ferramentas e recursos para que eles, no tempo deles, possam avançar passos mais largos no sentido da fluência.
Boa.
Aqui na Austrália, né? E sendo brasileiro, qual a vantagem que o aluno tem de estudar com um professor brasileiro?
Bom, então agora a gente tá entrando na fase das perguntas polêmicas, é isso?
Essa é polêmica.
Vamos lá, vou...
É verdade, é polêmico mesmo, porque tem muita gente que fala, não, se eu vou fazer aula de inglês, que seja com australiano, né?
Sim.
Sim, tem esse pensamento. E eu quero começar falando que, na minha visão, existem pros e cons dos dois lados, né? Um professor brasileiro vai ter os pros e cons, né? O lado positivo e talvez um lado não tão positivo. E um professor australiano também vai ter um lado muito positivo, né? Que é o da pronúncia, obviamente. E pode ter lados não muito positivos. De acordo com o que eu venho escutando de alunos, não só brasileiros, mas alunos sul-americanos em geral, nos últimos 24 meses, é que às vezes professores nativos que não falam português e que não conhecem muito bem da cultura, eles não entendem certos problemas do brasileiro. Isso se dá em níveis mais baixos, nível beginner and elementary, né? Nível iniciante, elementar, de alunos terem uma dúvida e aí não existe comunicação entre o aluno e o professor, consequentemente o professor não consegue responder aquela dúvida. E o aluno vem muito frustrado procurar um professor brasileiro para fazer aquela pergunta em português.
Sim.
E, inclusive, isso é um método de ensino, onde você usa a língua mãe para acessar a língua target.
Isso aí aconteceu comigo na sala de aula, porque
conversando com as meninas paquistanesas.
Isso.
A Liane falou uma coisa, elas não entenderam. Só que eu entendi o que ele quis dizer, porque era uma coisa muito portuguesa.
Assim, do jeito que eu passei a mensagem, pro inglês não fazer tanto sentido, mas a Giovana entendeu exatamente o que eu queria dizer.
Elas ficaram...
A Giovana não entendi o que a Liane dizia, aí explicou. Mas assim, quando eu tava no básico na escola, que o professor explicava uma coisa e eu não entendia, e eu tentava perguntar e ele também não entendia o que eu tava perguntando e tipo...
Dá um nervoso, né?
Dá, e tinha uma hora que tipo, ele fingia que eu nem tava mais perguntando nada, porque ele não entendia o que eu tava falando mesmo, e tipo assim...
perguntou, né, de novo?
Vou seguir minha aula aqui, porque eu não vou entender o que essa menina tá falando, não vou conseguir explicar, e deu. Então eu me apegava nos colegas brasileiros ou nos que falavam espanhol, que eu tentava falar ali um português devagar pra eles entenderem a minha dúvida.
Uhum.
Então assim, se eu não tivesse esses colegas na sala, talvez eu tinha demorado mais ainda pra tirar essas minhas dúvidas, né? E tendo um se fosse com um professor brasileiro, não que a gente fosse falar português dentro da sala, mas na hora que eu soltasse a minha dúvida, ele ia captar exatamente onde era que estava o meu questionamento, né?
Mas os alunos sabem que tu é brasileiro? Porque eu imagino que tu nem deva falar uma palavra em português.
Então, interessante que tu perguntou isso, Giovana. Quando eu fui contratado há 2 anos atrás, durante a entrevista de contratação, a minha coordenadora, à época, ela falou pra mim que eu poderia não dizer que eu era brasileiro. Outros professores brasileiros já tinham feito, na verdade um professor só, tinha feito isso e que ela era ok com isso, que ela não tinha nenhum problema.
Ele não dizia que era brasileiro?
Correto, porque ele queria... Existe esse preconceito, isso é bem óbvio, bem claro, de pessoas que vêm para a Austrália e não querem ter um professor brasileiro como professor de inglês. O que é um raciocínio que faz até um pouco de sentido.
Uhum.
Faz sentido. Estou indo para a Austrália, por que eu vou ter um professor de inglês brasileiro? No entanto, se você levar em consideração que o que você quer mesmo é resultado, o que você quer mesmo é aprender inglês, e se existem professores brasileiros que ensinam inglês num nível muito bom, inclusive entendendo essas particularidades da cultura e do seu accent,
sim,
e te ajudando mais nisso, será que você vai colocar a tua vaidade na frente do resultado?
Uhum.
Eu acho que não.
Sim.
Mas interessante que ela perguntou isso e eu falei, tipo, na hora eu falei pra ela, falei, olha, eu não vou esconder minha nacionalidade, não.
Se me perguntaram, né?
Isso,
não
me perguntaram.
Sou brasileiro.
Mas, gente, quem tá escutando sabe, ou já viu, segue o Salve no Instagram, sabe que não tem cara de brasileiro nenhuma,
não,
né?
Não, ele se passa por qualquer nacionalidade.
Do olho azul.
Louro alto.
Moreno alto. Sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso, bom nível social. Inteligente e à disposição para um relacionamento íntimo e discreto. Realize seu sonho sexual.
Miss Nordestino.
Nordestino.
Muito Miss Nordestino.
Quando eu digo, é além de brasileiro, ainda é cearense.
Total, amante profissional, amor sem preconceito, sigilo total. Sexo total, amante profissional, amor sem preconceito, sigilo total.